E se o maior perigo pro futuro e, sabe, pro legado de uma pessoa não for, tipo, uma grande rebelião declarada contra tudo que é certo, mas simplesmente tomar a decisão de fazer um excelente negócio imobiliário no bairro errado?
Nossa, essa é uma ótima forma de colocar a situação.
Pois é. Hoje nós vamos explorar algo que desafia completamente a forma como lemos textos antigos. Quando o assunto é a história de Sodoma e Gomorra, a imagem mental imediata de todo mundo é quase sempre um filme de catástrofe de Hollywood. Né? Temos fogo caindo do céu, destruição em massa, as pessoas correndo em pânico.
Sim, com certeza. E essa leitura é predominante mesmo. A narrativa se tornou um símbolo tão massivo de punição divina que as camadas mais profundas acabam sendo soterradas pelas cinzas da história.
Exatamente. É lido quase que universalmente como aquele conto preventivo básico bem direto sobre fogo e enxofre.
E vem que se torna muito binário na mente popular, tipo, havia uma cidade tomada pela maldade, a cidade foi obliterada. E pronto, essa é a totalidade da lição. Mas ao observar a estrutura literária com mais cuidado, o texto revela algo muito mais perturbador do que meteoros de fogo.
E é por isso que o material da nossa exploração de hoje é tão fascinante, sério. Nós estamos guiando esta análise profunda com base nos estudos do Dr. Kenneth Matthews, especificamente a seção 14 dele sobre os capítulos 18 e 19 de Gênesis. E a missão aqui não é ficar olhando para a fumaça da destruição.
Não mesmo.
Nós vamos extrair três dinâmicas centrais que estão meio que escondidas à plena vista. A construção de uma intimidade impressionante entre o divino e o humano, a mecânica da intercessão e, bom, a tensão quase insuportável entre a justiça absoluta e a misericórdia.
Psicológico. E teológico também, claro, sobre o custo cumulativo das pequenas concessões morais e o que acontece quando ficamos confortáveis demais no lugar errado.
Certo, vamos desempacotar isso. Para entender a destruição iminente no capítulo 19, a gente precisa começar observando os contrastes gritantes na forma como dois homens diferentes reagem a visitas inesperadas no capítulo anterior.
O que é fascinante aqui é que a narrativa nos obriga a desacelerar muito antes de chegarmos ao caos. O autor queria um contraste literário deliberado entre Abraão e Ló. E para o mundo do Antigo Oriente Próximo, sabe, a hospitalidade não era uma questão de boas maneiras ou de etiqueta.
Era vital, né?
Exato, era a infraestrutura de sobrevivência da época. Não haviam hotéis.
É preciso contextualizar isso visualmente para quem nos ouve. Estamos falando de um ambiente desértico implacável. Se alguém está viajando a pé e o sol do meio-dia está no auge, não receber água e sombra é praticamente uma sentença de morte, tipo, sem exagero.
Sim, falhar na hospitalidade era uma ofensa moral gravíssima naquele contexto. E a forma como o texto descreve Abraão lidando com isso é quase frenética. Ele tem 99 anos de idade, está lá sentado na entrada da sua tenda, no calor do dia. E o detalhe geográfico importa muito aqui. Abraão está fora da cidade de Hebrom. Ele está vivendo o chamado original de ser um peregrino. Mantendo a sua tenda, ele está no mundo, mas não ancorado a um sistema urbano específico.
Diferente do Ló.
Muito diferente. Quando a narrativa avança para o capítulo seguinte e encontramos Ló em Sodoma, o cenário muda totalmente. Ló não está em uma tenda nos arredores. O texto faz questão de registrar que ele está sentado no portão da cidade.
O que, pelo que as fontes históricas indicam, muda absolutamente tudo sobre o status social dele, né? O portão da cidade no mundo antigo não era apenas uma porta de madeira por onde as pessoas passavam. É como se o Abraão fosse, sei lá, um consultor independente trabalhando remotamente, enquanto Ló se tornou um membro do conselho de administração de uma corporação incrivelmente corrupta. Ele faz parte do sistema agora.
Essa analogia corporativa funciona perfeitamente. O portão era onde a justiça era administrada, era o centro comercial e onde os contratos eram selados. Ao se sentar no portão, Ló não está apenas morando perto de Sodoma.
Ele abraçou um negócio.
Sim, ele validou o sistema. Ele assimilou a cultura a ponto de ganhar voz ativa nela. E a gravidade dessa assimilação se torna evidente quando compreendemos quem são os visitantes.
Ah, sim. A identidade deles é crucial.
Para Abraão, no capítulo 18, a narrativa deixa claro que aqueles três visitantes incluem uma manifestação temporária, não uma encarnação, mas uma manifestação em forma humana do próprio Yahweh, e acompanhado por dois anjos.
E essa visita gera um momento na tenda que eu acho, tipo, incrivelmente relacionável. É o famoso teste da risada oculta. O Senhor diz que dali a um ano, Sara, que já tinha passado da menopausa há muito tempo, seria mãe.
E a Sara está ouvindo atrás da cortina da Tema, né? A reação biológica e psicológica dela é rir intimamente, é um riso de incredulidade absoluta. Ela pensa em como seu corpo está gasto, mas o Senhor capta esse pensamento silencioso e lança aquele desafio que ecoa pela história inteira. Existe algo difícil demais para o Senhor?
Uma frase poderosa.
E o estudo conecta isso direto com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando o anjo responde à objeção da Virgem Maria, afirmando que para o divino não há impossíveis. A resposta à limitação biológica extrema é sempre um convite à confiança.
Uau! E vale lembrar que a Sara não está sozinha nessa incredulidade. No capítulo 17, o próprio Abraão também tinha rido quando ouviu a mesma promessa. Ambos têm uma espécie de copropriedade na fé, né? Eles estão aprendendo juntos.
Exatamente. O que é fascinante aqui é que a presença divina na tenda eleva o relacionamento de Abraão de um simples seguidor para um verdadeiro confidente de Deus. Senta-se para comer. Cria-se um ambiente de muita confiança.
E essa nova intimidade na tenda leva diretamente ao próximo passo lógico da nossa análise. Porque se você confia em alguém, você compartilha seus planos com essa pessoa, certo?
Perfeito. Deus decide revelar a Abraão o seu plano de, entre aspas, descer e investigar o clamor contra Sodoma. O que é bem semelhante àquela linguagem de Deus descendo na Torre de Babel. É um magistrado que vai inspecionar pessoalmente. E o motivo da revelação é lindo.
Sim, o texto diz que Abraão foi escolhido para ensinar seus descendentes a guardar o caminho do Senhor, agir com retidão e justiça. Isaías 41, versículo 8, até o chama de amigo de Deus.
Mas é aí que entra a parte da negociação. A partir do momento em que Deus revela o plano, Abraão começa a questionar o Senhor, reduzindo sequencialmente o número de inocentes necessários para poupar a cidade.
Mas espere um pouco. É aqui que a coisa fica meio estranha para mim. O Abraão está essencialmente pechinchando com o Criador do Universo como se estivesse num mercado de pulgas. Ele vai de 50 justos para 45, para 30, até chegar em 10. Como é que o juiz de toda a terra tolera isso?
Parece muito audacioso mesmo, mas Deus não está agindo de forma caprichosa. Ele está investigando e está usando esse momento como uma verdadeira escola de discipulado para o Abraão entender o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. O Senhor está abrindo espaço para esse debate moral.
E fica evidente a limitação humana do Abraão nesse processo. A mente dele trabalha num sistema puramente binário. Para ele, só tem duas opções. Ou destrói todo mundo, incluindo os inocentes, ou poupa a cidade inteira por causa da minoria. Ele não vê outra saída.
Essa é a limitação. Abraão não enxerga uma terceira opção, que é justamente o que Deus tem em mente. Poupar os inocentes, extraindo Ló de lá, e julgar os ímpios. A justiça divina tem essa precisão cirúrgica. E o estudo faz uma conexão ótima com o livro de Jó aqui.
Ah, interessante.
Assim como com Jó, Deus não entrega um relatório explicando todos os detalhes operacionais. Ele apenas revela o seu caráter como o juiz de toda a terra. A âncora é o caráter de Deus, não o entendimento humano de como a matemática do juízo vai funcionar.
Entendi. Só que, enquanto Abraão e Deus conversam pacificamente de dia, a narrativa sofre uma ruptura. Os dois anjos chegam a Sodoma à noite. E a transição não é só temporal, o clima fica sombrio. Aquela maldade teórica da cidade se torna perigosamente real.
O contraste visual e emocional é fortíssimo. Ló está no portão, reproduz o padrão da hospitalidade e leva os visitantes para casa. Mas aí a casa é cercada pela multidão da cidade. Homens de todas as partes exigindo conhecer os visitantes. E conhecer, nesse contexto original hebraico, é a mesma metáfora para relações sexuais que aparece em Gênesis 4:1, onde Adão conheceu Eva.
Sim, é uma ameaça brutal de estupro coletivo. E a reação do Ló é o que choca.
Para proteger o valor cultural extremo da hospitalidade, o Ló oferece terrivelmente as suas próprias filhas virgens para a multidão enlouquecida. É muito semelhante ao relato pavoroso de Juízes 19.
É o sintoma de uma mente corrompida. A ironia sombria é que Ló pensou que estava ali entregando hospitalidade e proteção para salvar os anjos. Mas, na verdade, a bússola moral dele estava tão quebrada que foram os anjos que precisaram intervir fisicamente no ato de misericórdia extraordinária.
Exato. Os anjos ferem os homens de cegueira para salvar o próprio Ló. E aqui é que a coisa fica realmente interessante sobre uma lente psicológica moderna. A casa de Ló está sob ataque. O fogo está literalmente chegando. A destruição está anunciada. E o que ele faz? O texto diz que ele hesita.
Ele hesita muito.
Ele demora a se mover. Na psicologia comportamental, chamamos isso de falácia do custo irrecuperável. Ele investiu tanto de sua vida, sua identidade, naquela cidade tóxica, que ele mal consegue deixá-la queimar. O prestígio no portão da cidade estava segurando ele lá.
O peso dessa identidade falsa é enorme. Por isso, os anjos têm que literalmente agarrar a mão de Ló, da esposa dele e das filhas, arrastando todo mundo para fora. Foi um resgate forçado. E ao soltá-los, vem um mandamento claro. Não olhem para trás.
E não era apenas uma instrução física sobre a rota, né? Era um chamado para rejeitar internamente a vida corrompida de Sodoma. Um corte exigido. Mas a esposa de Ló desobedece.
Sim, a linguagem sugere que o corpo dela estava saindo da destruição, mas a mente continuava aprisionada lá. Ela olha para trás e vira uma estátua de sal, o que é citado em Lucas 17:32 como um aviso supremo. Inclusive, as estátuas de sal que ainda existem no sul do Mar Morto funcionam como uma memória viva disso.
Uau! Então Ló e as filhas escapam fisicamente da destruição. Mas o grande problema que nos leva para a fase final da nossa análise e para o efeito dominó do compromisso moral é que a mentalidade de Sodoma escapa junto com eles para o deserto.
E resulta em uma tragédia geracional. O detalhe crucial que o texto nos dá está no versículo 29 de Gênesis 19. Deus destruiu a cidade, mas a Escritura diz que ele se lembrou de Abraão.
Isso muda tudo.
Muda. Ló só foi salvo como beneficiário das promessas e da intercessão incansável de Abraão, assim como Deus se lembrou de Noé enviando o vento para baixar as águas. É sobre graça, não sobre o mérito do Ló.
E o destino recluso dele é triste de ver. Aquele homem que sentava cheio de pose no portão da cidade, morrendo de medo, foge de Zoar para viver trancado em uma caverna. É um colapso total.
Correm a mentalidade de Sodoma. Elas embebedam Ló em noites consecutivas para preservar a linhagem familiar através do incesto, os fins justificando qualquer meio.
É um paralelo triste com a embriaguez de Noé após o dilúvio, né?
Exatamente o mesmo eco trágico. E o legado sombrio dessas noites na caverna é o nascimento dos Moabitas e Amonitas, futuros inimigos ferrenhos de Israel, como vemos em 1 Samuel e 2 Crônicas.
Então, o que isso tudo significa no final das contas? Um pequeno acordo moral de Ló, ao armar sua tenda perto de Sodoma, muitos anos atrás, termina em uma caverna escura, gerando os piores inimigos do povo de Deus.
Se conectarmos isso com o panorama geral, a lição é gigante. Pedro descreve Ló como um homem justo atormentado pela maldade ao seu redor, lá em 2 Pedro 2. Mas a lição sobre a condição humana é muito clara. Fazer concessões contínuas ao mal inevitavelmente leva à catástrofe.
Bom, essa é a nossa exploração de hoje, guiada de forma brilhante pelos insights do Dr. Matthews, mostrou claramente que a vida espiritual não permite neutralidade. Vimos a jornada linda de confidência de Abraão e o preço trágico da assimilação cultural de Ló.
É o verdadeiro custo de tentar habitar num espaço fronteiriço, brincando com um sistema corrupto.
Exato. Eu quero deixar quem nos ouve com um pensamento final muito provocativo que me ocorreu. Vimos que Ló não foi salvo por sua própria justiça, mas porque Deus se lembrou de Abraão.
Isso é forte.
Isso levanta uma questão fascinante para levarmos para a vida. Se a misericórdia de Deus para com Ló, que literalmente o arrancou do fogo, foi inteiramente baseada na intercessão silenciosa de Abraão, de quem será a fé ou a oração secreta que está nos cobrindo com graça e proteção neste exato momento, sem que a gente faça a menor ideia.